podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Muito bem, a gente cumprimenta o senador da República por Sergipe, pelo MDB sergipano, o senador Alessandro Vieira, ele que está em Brasília e que reservou um tempinho para conversar conosco sobre essa proposta de emenda à Constituição, a PEC da blindagem, mas também chamada de PEC da bandidagem, da impunidade, e por aí se vai. Ele será o relator dessa PEC na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Senador, bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Nosso muito obrigado por atender aqui a nossa produção.
Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Sim, a gente vai estar aqui apresentando o relatório. Ele finaliza hoje, vai ser lido amanhã, vai ser votado amanhã na CCJ. O relatório será pela rejeição total da proposta de emenda à Constituição, por entender que ela tem problemas na constitucionalidade. Na minha visão, ela é inconstitucional e, ao mesmo tempo, ela tem um mérito absurdo, né? O conteúdo dela é absurdo. Ele cria uma possibilidade de proteção completa com relação a qualquer tipo de crime. Então, eu estou falando de homicídio, estou falando de tráfico, estou falando de corrupção, para todo parlamentar federal, estadual, distrital e presidentes de partido, que só poderiam ser processados se os seus colegas permitissem. E a gente tem que lembrar que a gente teve uma regra parecida entre 88 e 2001, naquele período praticamente ninguém era investigado e processado, centenas de tentativas de investigação, casos gravíssimos, homicídios, e que a autorização para a investigação não acontecia. Então a gente precisa virar essa página, eu tenho certeza de que a gente vai derrubar esse projeto e vamos arquivá-lo.
Senador, o seu parecer, portanto, será pela rejeição total dessa matéria. No plenário, o que é que o senhor sente dos seus pares? A expectativa é pela rejeição também no plenário do Senado?
Sim, é pela rejeição. Hoje nós temos 55, 56 senadores que já se manifestaram publicamente contra a PEC. Os três senadores sergipanos se manifestaram publicamente contra a PEC. Meu partido, com o MDB, fechou questão contra a PEC aqui no Senado. Para quem tem a clareza nas coisas, você não pode ter um retrocesso desse tamanho, é um tapa na cara do cidadão. Você imaginar que o político vai poder cometer crime livremente, sem sequer ser investigado, processado. Então, esse tipo de absurdo tem que ser enfrentado e vencido o mais rápido possível.
Senador, como é que o senhor avalia esse arrependimento repentino que alguns parlamentares tiveram, uma vez que uma emenda desta natureza, de fato, precisa de profundidade? E agora eles se dizem arrependidos ou dizem que não sabiam daquilo que estavam fazendo? É um sentimento de aceitação, senador? Ou há aí uma segunda intenção para aprovação dessa PEC e que alguns se dizem desavisados?
Veja, eu tenho usado sempre a mesma frase, eu sei que ela é dura, mas ela é verdadeira, né? Só tem dois tipos de parlamentar que votam numa coisa dessa, né? Aqueles que querem proteger bandido e aqueles que não sabem no que estão votando. Porque não há como você ler o texto da PEC e não entender que ela vai estar criando uma blindagem para cometimento de crimes. Ela não tem, essa PEC não tem nenhuma ligação com o exercício do mandato. Você não precisa cometer crime para exercer um mandato parlamentar. E nada justifica que você fique fora da esfera de investigação e de processo que atinge qualquer brasileiro. Então, alguns desses parlamentares, a ficha caiu, eles perceberam que eles têm que voltar para a sua base e explicar para o seu eleitor, se você tropeçar na rua, você pode responder a processo. Mas se eu roubar um banco, não respondo. Se eu matar alguém, não respondo. As portas abertas, essa PEC escancara as portas para o ingresso definitivo do crime organizado na política, porque fica muito confortável para o bandido, porque eu vou ser presidente do partido. Tem 40 partidos no Brasil, ou vou disputar uma eleição, vou ser eleito, e a partir daí posso cometer meus crimes que não vou ser processado nunca.
O senhor acredita, então...
Então, foi um voto absurdo, né?
O senhor acredita, então, que essa PEC ela é natimorta?
Sim, acho que nós vamos conseguir definitivamente encerrar essa questão, pelo menos nessa legislatura, né? Porque uma nova legislatura pode se apresentar novamente uma proposta parecida. Mas essa eu tenho forte convicção de que ele vai conseguir derrubar.
Senador, com relação ao projeto da anistia que está em análise na Câmara dos Deputados, sendo aprovado, vai também para o Senado para avaliação dos senhores senadores da República. Depois dos atos, das manifestações que aconteceram em todo o Brasil agora no domingo, qual sua expectativa quanto à aprovação deste projeto da anistia e qual sua opinião?
Eu não sei nem se esse projeto será em algum momento votado pelos deputados, porque existe uma divergência muito grande com relação ao seu conteúdo, né? Eu sou favorável, isso é público, a uma revisão dessas penas que foram atribuídas a esses tipos penais, a esses crimes. Eu acho que existem falhas no processo judicial, falhas graves, que vão ter que ser revistas em algum momento. E existem caminhos para fazer isso pelo legislativo, com alguns limites, né? O que o legislativo pode fazer é rever os tipos penais, ou seja, reescrever os tipos penais, para que eles tenham modulações mais claras de pena, para aquele que, enfim, para o qual não se tem prova de qualquer outra coisa que não a participação no quebra-quebra do Rio de Janeiro, a punição seja X, e aquele que planejou, pagou, enfim, era beneficiário, seja 3, 4, 5 X, enfim, proporcionalidade e razoabilidade, que são muito importantes para que você tenha confiança na justiça. E ontem você teve uma entrevista importante do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, dizendo que acha razoável se discutir esse tipo de situação, que não veio nem poderia haver nenhum problema. Eu apresentei meu projeto em março. Ele não avançou porque os bolsonaristas mais radicais querem uma anistia total e restrita de 2019 até agora para quaisquer crimes. E aí é quase como a PEC da blindagem, só que essa daí é específica para a família deles. Não tem como aceitar um troço desse. E o que piora ainda mais é você ter hoje um país estrangeiro, os Estados Unidos, fazendo agressões contra o Brasil para tentar mudar o conteúdo de uma decisão da justiça. Não tem como aceitar esse tipo de coisa.
Senador,
eu não vejo o Congresso fazendo lei com base em ameaça, não vejo o Supremo mudando sentença com base em ameaça. Isso não vai acontecer e isso está prejudicando, além de prejudicar o Brasil, está prejudicando o próprio Bolsonaro.
Senador, a gente queria chegar nesse ponto aí. Ontem nós tivemos mais sanções, usando inclusive a Lei Magnitsky. Alguns especialistas dizem que a lei está caindo no varejo, porque a pessoa que foi atingida ontem foi a esposa do ministro Moraes. Ou seja, teremos mais ações, o senhor prevê que teremos mais ações nesse sentido de fazer coação ao país numa clareza de que se não acontecer aquilo que eles querem, essas ameaças continuam?
É difícil fazer a previsão sobre o tema. O próprio autor dessa lei, né, o criador da lei lá atrás, ele é muito claro em várias entrevistas em dizer que a lei não foi criada para isso. Essa lei, ela não tem aplicação para o que está sendo feito no momento. Mas o atual governo democraticamente eleito dos Estados Unidos tem essa postura, né? A gente está enfrentando um momento, sob o ponto de vista da geopolítica, né, do mundo, crucial. E tudo indica que nós estamos retrocedendo a patamares que antecedem a Segunda Guerra Mundial, que era um período em que se entendia que países podiam ter colônias, desde que fossem mais fortes, e que você podia tomar pela força ou obrigar pela força que um país livre fizesse o que você, que é maior, ou tem mais dinheiro, ou tem mais força militar, quer, incluindo tomada de território. É muito ruim para o mundo inteiro, porque esse período que a gente teve pós-Segunda Guerra, que foi um período de multilateralismo, de atuação da ONU, é também um período de maior crescimento econômico e melhora de qualidade de vida da história da humanidade. Porque quando você não tem que gastar dinheiro e atenção em guerra, você mais tem que ter mais tempo e tem mais dinheiro para cuidar de saúde, de desenvolvimento da ciência e tecnologia, educação. Infelizmente, a gente está enfrentando esse retrocesso, mas não é uma escolha brasileira. O Brasil não quer isso, mas vários países de grande relevância querem. E isso vai ter que ser trabalhado. Hoje a gente tem um momento muito importante, que é a fala na ONU, em sequência do Lula e do Trump. Então, pedir a Deus que ilumine essas duas cabeças que precisam de iluminação, para que não façam mais besteira do que eventualmente já fazem e não prejudiquem ainda mais os dois países. Porque os Estados Unidos também estão sofrendo com essa política. A inflação está aumentando para os americanos. Isso não é bom para ninguém, né? Mas Nós não controlamos esse processo. O fato é que aquilo que nós controlamos, ninguém vai legislar aqui na marra e nem a justiça vai mudar a sentença na marra. O que eu acho, sim, no momento que a gente colocar os adultos na sala, é que é possível discutir com clareza processos, penas, dentro da justiça, mas também no legislativo, através da redefinição de tipos penais. Com a garantia e com a certeza de que não cabe uma anistia geral. Não faz sentido. Você teve aqui uma tentativa de colocar bomba num caminhão-tanque que ia entrar no aeroporto internacional de Brasília, que tem um potencial de matar milhares de pessoas. Você teve agressão a policiais, você teve destruição de patrimônio público e você teve reuniões onde se discutia mecanismos para impedir que o presidente eleito assumisse. Isso tudo aconteceu e está aprovado. Então, acho que a gente tem que ter maturidade para lidar com isso. É um momento muito difícil, porque essa maturidade falta para muita gente. Mas eu espero que a gente consiga atravessar para concentrar nossa energia naquilo que muda a vida das pessoas. Eu estou paralisado, por exemplo, o projeto que cuida da revisão do imposto de renda está paralisado, enquanto a gente está discutindo PEC da blindagem. Então, acho que o brasileiro tem que se alertar com relação a isso. As escolhas que ele faz nas eleições impactam diretamente na vida da gente. Se você escolhe gente desqualificada, gente que não se preocupa com o povo, a consequência é essa. E a gente tem que mudar isso, e a cada eleição a gente tem a oportunidade de fazer uma mudança.
Senador, a Procuradoria-Geral da República denunciou ontem o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo pelo crime de coação do curso no processo no âmbito aí do inquérito do Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que Eduardo Bolsonaro já deveria ter tido o mandato dele cassado? E após essa denúncia da PGR, o senhor acredita também numa futura prisão do Eduardo Bolsonaro?
A cassação do mandato tem todo um rito para acontecer, né? Então, se ela vier acontecer, tem que ser dentro desse rito. O Eduardo será condenado. Ele é, eu confesso, né? Ele está cometendo esse crime abertamente, né? Dando entrevista, orgulhoso. Ele realmente acredita, é uma mentalidade miliciana, ele realmente acredita que a ameaça, a violência é o mecanismo para poder mudar uma sentença na justiça. Você imagina, só transformar o caso, né? Você traz para nosso Sergipe, você tem aí alguém que cometeu qualquer que seja o crime, e esse alguém vai para a imprensa e ele exige, ele faz com que o juiz seja ameaçado, que esse juiz seja de alguma forma agredido, que ele não tenha acesso aos seus bens, a não ser que mude a sentença e favoreça o agressor. Isso é crime. Qualquer criança sabe que isso é crime e vai ter consequências. Ele vai ser condenado, o jornalista lá, Paulo Figueiredo, vai ser condenado, não tenho dúvida. Vão ter que continuar escondido nos Estados Unidos, puxando o saco de Trump e dos outros para poder ficar por lá. Porque se botar o pé aqui, vai ser preso. E com justiça. Eu entendo a vida de um filho que quer defender o pai, mas defender o pai, de novo, o pai cometeu um crime, atropelou alguém e matou no trânsito. Isso autoriza o filho a bater no juiz? A ameaçar o juiz, ou pior, ameaçar todo mundo que mora perto do juiz, a sociedade como um todo? É claro que não, isso é um absurdo, a gente tem que parar de absurdo e botar o pé no chão, mão na consciência, pelo amor de Deus, para um pouco, vamos fazer as coisas de uma forma racional, inteligente e focado, ainda mais quem está na vida pública, né? Focado no interesse do povo, não no interesse individual do A ou do B.
Perfeito. Senador, para a gente concluir, já que o senhor tem compromisso, a gente lhe agradece pela atenção aqui no Jornal da Manhã. O senhor se reuniu esta semana com o deputado federal Hildo Rocha, que é do MDB do Maranhão, relator do projeto de lei complementar que trata da possibilidade de realização de plebiscitos para resolver divergências territoriais entre municípios, que é o caso aqui de Aracaju e São Cristóvão. Qual a possibilidade desse projeto ser aprovado e, finalmente, a gente ter um plebiscito e solucionar essa polêmica entre Aracaju e São Cristóvão, senador?
Bom, eu conversei ontem com o deputado do Rocha, é colega do MDB, tenho uma boa relação com ele. Ele se comprometeu o mais rápido possível liberar o parecer dele, um parecer favorável à aprovação do projeto, mas eu sempre digo que a gente tem que ser transparente e claro com as pessoas que estão ouvindo a gente. O processo legislativo não acontece do dia para a noite. Esse projeto vai ter que passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, depois no plenário da Câmara dos Deputados, depois vem para o Senado, no Senado passa pelo menos pela CCJ e depois pelo plenário, depois é para a sanção do Presidente da República e aí sim começa a valer. Isso não acontece rapidamente, não tem como. O que eu tenho feito é justamente, pelo lado legislativo, acelerar o que eu posso esse processo, mas cabe sim buscar soluções na Justiça, para que você tenha autorização, para que se faça esse plebiscito. Me parece, pelo menos o estudo que fiz junto com minha equipe, me parece plenamente viável o caminho de um mandado de injunção, que é justamente uma ferramenta prevista na lei para esse tipo de caso, omissão legislativa. Deveria ter uma lei, essa lei não foi feita. A Justiça vai e dá uma decisão específica para suprir essa lacuna neste momento, viabilizando, no caso seja viabilizando o plebiscito. Conversei ontem com o vice-prefeito Ricardo Marques, hoje converso com a prefeita Emília e vou conversar com o prefeito São Cristóvão também, para dar ciência dessa possibilidade de movimentação e particularmente com os interessados, porque o foco tem que ser esse, garantir que a população seja ouvida democraticamente e escolha aquilo que é melhor para os seus interesses e a partir disso a gente tem a solução dessa questão que se arrasta já há muitíssimos anos e que tem que ser solucionada.
Perfeito. Senador Alessandro Vieira, nosso muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã de Solacal. Parabéns pelo seu trabalho, sempre pautado pela ética, pela moralidade pública e o compromisso com o Brasil e com o Sergipe. Forte abraço, senador.
Um abraço para vocês e uma boa semana para todos.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.